Jornal da USP no ar. Medicina.
Oi, tudo bem? Eu sou Roxane Ré e a proposta deste podcast da Rádio USP é apresentar estudos, pesquisas, inovação na área de medicina. Sempre em entrevistas exclusivas com especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. E no episódio de hoje, atividade física garante saúde e inclusão social do paciente HIV positivo. Vamos falar para você sobre o novo laboratório do Hospital das Clínicas, que oferece atenção de nutricionistas e educadores físicos, além de abrir uma nova linha de pesquisa. E mais, você já ouviu falar da distonia? É uma doença neurológica que causa movimentos de torção involuntários pelo corpo. Difícil de diagnosticar, a doença causa incômodos incapacitantes, atrapalhando desde o trabalho ao cuidado pessoal. Mas a gente vai falar aqui sobre tratamento desta doença. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
O Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV-AIDS, Casa da AIDS, inaugura um laboratório de atividade física e incorpora de modo inovador a prática esportiva na proposta de cuidado integral ao paciente com HIV. Para minimizar os efeitos das doenças associadas à AIDS crônica e ao uso de medicamentos antirretrovirais. Com a melhora, não é, da qualidade de vida e também adesão ao tratamento. Como eu disse, o espaço é o primeiro da rede pública de saúde do estado de São Paulo, voltado a pessoas que vivem com o HIV. E eu converso sobre o assunto com o diretor da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor doutor Aloísio Cotrim Segurado. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos seus ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por conversar com o nosso ouvinte sobre esse assunto, contar essa iniciativa primeira da Rede Pública de Saúde do Estado de São Paulo. Como é que a prática esportiva, professor, pode melhorar a qualidade de vida do paciente que vive hoje quase que plenamente, não é? Mesmo sendo portador do vírus.
É, exatamente, Roxane. Eu acho que essa iniciativa, ela se insere na visão e perspectiva que nós temos hoje da integração na vida real das pessoas vivendo com HIV em sua plenitude. Os medicamentos antirretrovirais foram ferramentas muito importantes para fazer com que nós pudéssemos controlar a infecção, inibir a replicação do vírus, restaurar a situação imunológica do paciente e impedir que as pessoas que vivem com HIV transmitam o vírus aos seus parceiros sexuais. Agora é a hora de nós primarmos pela qualidade da vida dessas pessoas, garantindo a elas a sua inserção plena em todas as atividades. Nesse contexto, eu acho que as doenças crônicas, como diabetes, a hipertensão, a aterosclerose, o risco de doença cardiovascular, passam a assumir uma importância muito grande. E nesse aspecto, a prática da atividade física promovida e supervisionada por profissionais qualificados e a orientação nutricional passa a ser muito importante. Assim, nós pedimos à Secretaria de Estado da Saúde que compreendesse essa nova realidade e nos desse a oportunidade de instalar um laboratório de atividade física lá no nosso serviço de extensão, onde hoje estão acompanhados cerca de 3.200 pacientes adultos vivendo com HIV, e tivemos o prazer de receber recursos financeiros da Secretaria para adaptarmos a nossa estrutura física, para abrigar esta verdadeira academia, e também um grande aporte de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que através de um projeto de pesquisa nos permitiu adquirir esses equipamentos bastante modernos e atuais.
Uhum. Ah, então, além da atividade, do serviço que será fornecido, o senhor já nos aponta que também será um centro de pesquisas para a produção de resultados?
Exatamente, Roxane. Uhum. A nossa unidade, o CEAP, o Serviço de Extensão, ela se diferencia de outras unidades de cuidado a pessoas vivendo com HIV do nosso estado, justamente pela sua vinculação universitária. à Faculdade de Medicina. Nessa nossa missão, além de provermos, claro, o cuidado integral de grande qualidade aos pacientes, é nosso papel também formar novos profissionais, graduandos e pós-graduandos, e contribuir para a geração de novo conhecimento. Então, este laboratório nos permitirá desenvolver mais intensamente uma nova linha de pesquisa sobre atividade física e nutrição para pessoas vivendo com HIV.
Muito interessante. Agora, professora Aloísio, na prática, como é que funciona isso? Quer dizer, a atividade... O portador, claro, ele tem algumas doenças associadas à AIDS crônica, a gente sabe disso, mas ele tem capacidade de desenvolver atividades físicas. Como é que isso vai funcionar na prática para esse paciente?
Nós estamos inserindo essa prática de atividade física no rol da prescrição aos nossos pacientes.
É mais uma forma de tratamento, não
é? Exatamente, é mais um componente do tratamento integral. Então não bastará, na verdade, dar os medicamentos antirretrovirais, garantir a saúde física, dar o suporte de saúde mental de que eles tanto necessitam. Nós vamos também investir na alimentação de qualidade, na orientação nutricional e na promoção da atividade física. O nosso espaço do laboratório é uma academia toda equipada com mais ou menos 80 metros quadrados. Então, nosso plano de trabalho envolve desde atividades supervisionadas que estão sendo realizadas neste laboratório propriamente dito, com o apoio de duas novas categorias de profissionais que nós incorporamos na nossa equipe multiprofissional, são educadores físicos e nutricionistas, mas também a orientação, Roxane, para atividades físicas orientadas que poderão ser feitas pelo paciente em outros espaços, aproveitando equipamentos disponíveis em espaços públicos ou até mesmo dentro da residência do próprio indivíduo. Então, na verdade, a nossa motivação é incorporar a atividade física como mais um elemento da vida cotidiana dessas pessoas, contribuindo para a sua qualidade de vida.
Importante, ou seja, é medicamento, alimentação e exercícios físicos, é isso. E não, no caso, tendo ali os especialistas controlando isso, quer dizer, não tem nada que o paciente não possa fazer, exceto que haja algum outro tipo de restrição, alguma doença um pouco mais séria, não sei o que seria, por exemplo, no caso... Uma doença respiratória não controlada, por exemplo, professor.
Veja, os pacientes com doença não controlada, aqueles que estão ainda sofrendo de infecções oportunistas, por vezes graves, são pacientes que frequentemente estão hospitalizados. Porém, aqueles 3.200 que nós estamos atendendo no ambulatório, são, em sua grande maioria, pacientes com doença estabilizada, com o uso aderente dos antirretrovirais, com a replicação do vírus totalmente controlada, e que estão levando uma vida normal no seu trabalho, nos seus estudos, na sua atividade social. Uhum. É basicamente esse público a que se destina primordialmente a atividade do laboratório.
Perfeito. Já estão com tratamento controlado, quer dizer, já passaram daquela fase inicial. Ou seja, já tem uma vida absolutamente normal. É importante a gente falar sobre isso, né? Aproveitar a oportunidade, professora Aloísio, porque é uma doença que não tem cura até este momento, né? Muita verba, muito financiamento tem sido investido para buscar a cura da AIDS. Mas hoje ela é uma doença controlada, né? Você vai viver a vida inteira tomando medicamento e controlando essa doença, quer dizer, a carga viral, é isso?
É exatamente, e hoje o que nós temos observado é que esses pacientes com carga viral controlada, indetectável, como nós chamamos, são pacientes que têm uma vida longa, porém a sua sobrevida depende do controle de outras comorbidades. Eles não estão mais morrendo de doenças relacionadas à AIDS, estão morrendo de doença cardiovascular, de outros agravos renais, hepáticos, são próprios do envelhecimento humano. Então, na verdade, aplica-se a ele a mesma regra de promoção da saúde que se aplica à população geral, garantindo uma nutrição adequada, uma saúde mental propícia e a promoção da atividade física como um elemento garantidor de redução do risco da doença cardiovascular. Agora, um outro aspecto que eu gostaria de destacar também, Roxane, é que as nossas pesquisas têm mostrado que a promoção da atividade física, além dos benefícios físicos que determina, ela também é fundamental para melhorar a saúde mental dos pacientes, porque a atividade física em grupos, ela permite um espaço de socialização e de troca de afetos, que na verdade contribui para a redução da depressão, do isolamento, que são marcas, na verdade, das pessoas vivendo com HIV. Então há esse ganho secundário também no âmbito da saúde mental.
Que é importantíssimo, a gente sabe, não é, professor, para a plenitude da nossa saúde. Não tem como separar hoje corpo e mente, né? Cada vez mais a gente precisa ter bem-estar físico e bem-estar mental, não é? Especialmente os pacientes que convivem, obviamente, com um problema por toda a sua vida, sem dúvida alguma. Muito bem, quando será a inauguração? A partir de quando já estará funcionando?
Ela já está em pleno funcionamento, Roxane. Uhum. Duas semanas atrás, nós tivemos o prazer de receber os representantes da Secretaria do Estado da Saúde, que ficaram muito motivados pelo fato de esse ser o primeiro serviço público do Estado de São Paulo a oferecer essa modalidade de atenção a pessoas vivendo com HIV. Então, tivemos o prazer de recebê-los e fazer a inauguração oficial. Ela funciona junto ao nosso ambulatório, o serviço de extensão, na Rua Ferreira de Araújo, 789, no bairro de Pinheiros.
Parabéns pela iniciativa, professor Aloysio Cotrim Segurado, diretor da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nos contando sobre este laboratório de atividade física para cuidado integral do paciente com HIV/AIDS. Obrigada, professor.
Muito obrigado, foi mais uma vez um prazer conversar com vocês, com os ouvintes da Rádio USP. Um bom dia a todos.
Jornal da USP no ar. Medicina.
A distonia é um distúrbio neurológico que causa contrações musculares involuntárias, graves, em qualquer região do corpo, como se fosse um espasmo, não é? Mantido por certo tempo. De difícil diagnóstico, altamente incapacitante, a doença é a segunda patologia mais atendida pelo Ambulatório de Distúrbios do Movimento, da Clínica de Neurologia, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E perde apenas para a doença de Parkinson, que lidera o atendimento. As distonias têm causas definidas, né? São lesões cerebrais e podem estar relacionadas a vários fatores, traumas no crânio, mas também infecção no sistema nervoso central. Então vamos tentar entender um pouquinho como se faz o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento. Eu converso com o doutor Egberto Reis Barbosa, do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor Egberto.
Bom dia, pois não.
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse tema. Professor, essa doença é razoavelmente conhecida, como é que ela é diagnosticada? Vamos falar um pouquinho sobre a distonia, esse distúrbio neurológico.
A doença não é muito conhecida, essa é uma das dificuldades, né, de reconhecimento e diagnóstico da doença. A doença, de modo geral, é relativamente rara, né? Mais ou menos, uma estimativa de prevalência, uns 20 casos, 30 para cada 100 mil pessoas. Então, não é uma doença muito conhecida. Isso, geralmente, leva o paciente, né, numa fase inicial da doença, a procurar vários médicos até que o diagnóstico seja feito. Há, alguma latência entre o aparecimento dos sintomas e o reconhecimento correto do diagnóstico.
Então, o diagnóstico, ele não é fácil?
Não é fácil. Porque e a doença também tem muitas formas de se apresentar. A distonia, como você já tinha mencionado anteriormente, ela é manifestada por movimentos involuntários que podem afetar as pálpebras, o pescoço, o tronco. São geralmente movimentos quando afetam essas partes mais axiais do tronco, do corpo, são movimentos em torção. Por isso que a distonia também é chamada de distonia de torção. Então, esses movimentos surgem inicialmente, numa intensidade leve, depois vão se intensificando. Mas conforme a parte do corpo, ela pode ser confundida com coisas diferentes. Por exemplo, quando afeta a pálpebra, é confundida com problemas oftalmológicos, né? Alguma irritação na pálpebra. ou com dor no pescoço, às vezes é confundida com problemas ortopédicos. Geralmente a gente vê na história do paciente essa trajetória dele passar em ortopedistas, oftalmologistas e outros especialistas de outras áreas da medicina até que chegue ao neurologista.
Agora, então, as causas, professor, quais são as causas mais comuns para o surgimento desse distúrbio neurológico?
As causas mais importantes são, primeiro, formas genéticas de distonia, nós chamamos de primárias, com uma história familiar positiva, ou às vezes não tem uma história familiar positiva, mas é de causa genética, né? E a outra causa também relevante, responsável por um número considerável de casos, é a exposição a certos medicamentos. Então, esses pacientes com distonia, por terem recebido cronicamente alguns medicamentos, é uma causa importante.
Uhum.
É a primeira coisa que a gente vê assim, na história do paciente, é ver se ele usou, geralmente são medicamentos usados para tratamento de doenças psiquiátricas, um grupo que nós chamamos de neuroléticos, né? O uso crônico desses medicamentos oferece um risco assim, relevante do indivíduo no futuro vir a desenvolver distonia. São as causas mais importantes. Causas raras são essas que foram mencionadas já anteriormente, que você falou, trauma de crânio, encefalite, mas é um número menor de pacientes. Né?
Bom, detectado o problema, identificado esse distúrbio neurológico, como é que se inicia, como é que se faz o acompanhamento e o tratamento, o que é possível hoje oferecer a esses pacientes, doutor?
Esses pacientes responde muito pouco a tratamento com medicamentos via oral, né? Como não se conhece exatamente a fisiopatologia, né? Os mecanismos dessa doença, não se tem um tratamento que seja eficaz do ponto de vista de uso de medicamentos. E o grande avanço que houve no tratamento das distonias foi o surgimento da possibilidade de se usar a toxina botulínica para relaxar os músculos distônicos, né? Os músculos que são afetados pela distonia. Então, esse foi o grande avanço que ocorreu nessas últimas décadas e mudou consideravelmente a qualidade de vida desse paciente. Então, esse tipo de tratamento, né, é a mesma toxina botulínica que é usada para estética, né? O uso para estética foi posterior. A toxina botulínica foi introduzida inicialmente para tratamento de distonias. Foi a primeira condição médica em que a toxina botulínica foi usada. E até hoje continua sendo o grande recurso. São sessões periódicas, né, que se fazem a ingestão, duram uns 3 ou 4 meses e vai repetindo periodicamente esse tratamento. E isso pode ser feito indefinidamente, 5, 10, 15, 20 anos, o quanto for necessário.
Ah, então você controla os efeitos provocados por esse distúrbio neurológico. Quer dizer, você não cura a doença, mas você...
Não cura a doença, Então, controla os efeitos neurológicos. Se o paciente, por exemplo, tem uma distonia que foi induzida por uma medicação, há uma possibilidade de essa distonia desaparecer com a suspensão da medicação.
Uhum.
Às vezes o paciente recebe algumas sessões de toxina botulínica, mas depois o problema pode desaparecer. Mas se é uma distonia de causa genética, uma distonia que nós chamamos de primária, a tendência é persistir e necessitar de um tratamento permanente.
Tratamento cirúrgico é um caminho menos utilizado?
Em alguns casos, quando a distonia é mais extensa, porque eventualmente a distonia pode se estender para todo o corpo e trazer uma incapacidade motora grave, a ponto de impedir a deambulação, os cuidados pessoais, isso às vezes acontece. Nesses casos, como não dá para aplicar a toxina botulínica em todo o corpo, existe um limite de doses, então, nesses casos, se considera a possibilidade de tratamento cirúrgico. E a técnica de tratamento cirúrgico é bastante parecida com aquela que é usada para tratamento da doença de Parkinson. São aqueles eletrodos que são implantados no cérebro, né?
Uhum.
É a chamada estimulação cerebral profunda. Então, para esses casos mais graves, que representam um contingente menor, felizmente, né? As distonias geralmente são localizadas, são mais focais. E para esses casos, o recurso da cirurgia realmente é interessante e pode trazer um benefício assim, considerável para o paciente.
Uma dúvida que me surgiu, doutor, pode surgir já na criança ou é uma doença de adulto?
Pode. Essas formas genéticas podem começar nos primeiros anos de vida.
Sim.
Tipicamente começam nos primeiros anos de vida, mas elas são mais raras.
Uhum.
que as formas focais, né, que afetam, por exemplo, só o pescoço ou só a pálpebra, geralmente se instalam no adulto.
Bom, por fim, o Ambulatório de Distúrbios do Movimento atende esses pacientes, infelizmente acabam chegando com a doença já avançada, né?
É, geralmente os pacientes já vêm com algum tempo de doença, né?
Uhum.
Dificilmente a gente recebe um paciente assim com menos de um ano de doença. Mas mesmo assim a gente pode oferecer esse tipo de recurso, de tratamento, e dar um alívio considerável, né, dos sintomas dos pacientes.
Uhum.
Nós temos aqui mais de 400 pacientes em seguimento para tratamento.
Compreendo. Bom, nós quisemos aqui fazer um alerta, né? Que é dizer que essa doença existe, que distúrbio neurológico é esse, quais são as causas, como pode ser tratado, acompanhado. É preciso ter muita atenção especificamente ao diagnóstico, quer dizer, identificar, para não confundir com outro tipo de doença e não demorar, né, qualquer tipo de atendimento, de tratamento, né, doutor Egberto? Acho que esses são os pontos principais, né?
São. Quer dizer, uma vez o paciente recebendo o diagnóstico, ele tem a possibilidade de receber o tratamento adequado e muitas vezes voltar às suas condições de trabalho. Isso é uma coisa importante. Às vezes pode estar afastado das suas atividades profissionais por causa da distonia.
Justamente. Muito bem, está dado o alerta. Eu agradeço muito os esclarecimentos, doutor Egberto Reis Barbosa, do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor Egberto, por sua atenção.
De nada, disponha. Bom dia.
Muito bem, chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã. Na Rádio USP, São Paulo, 93,7, Ribeirão Preto em 107,9. E se quiser baixar o podcast, é só utilizar seu agregador preferido. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.